Presidente do Senado recebe proposta que atualiza lei de arbitragem e cria lei de mediação.
Cristóvão Buarque e Randolfo Rodrigues criticam o aumento do analfabetismo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Juristas entregou hoje ao presidente do Senado, Renan Calheiros, proposta que atualiza a lei de arbitragem e que cria a lei de mediação.
As duas iniciativas vão possibilitar que conflitos sejam solucionados sem a necessidade de as partes recorrerem à justiça. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do colegiado, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Felipe Salomão, disse que a lei da arbitragem, que já existe e é usada por grandes companhias, vai contar com algumas atualizações, como permitir à administração pública e empresas prestadoras de serviço se valerem desse tipo de negociação com os clientes antes de uma ação judicial. Segundo o ministro, essa ampliação vai trazer investidores para o Brasil que sabem que contarão com uma espécie de justiça mais ágil. Felipe Salomão destacou que as leis da arbitragem e da mediação vão possibilitar a solução de brigas fora dos tribunais. Ao ressaltar a importância das duas iniciativas para desafogar a justiça, Renan Calheiros já encaminhou as propostas para a Comissão de Constituição e Justiça. Ele determinou que todos os projetos que tratam de arbitragem e mediação sejam discutidos de uma só vez. Renan Calheiros vai solicitar ao presidente da CCJ, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, que seja o relator desse marco.
Eu vou pedir que o presidente avoque para ele a relatoria da matéria, para que nós possamos aprimorar a lei de arbitragem e aprovar uma proposta de lei de mediação. Eu acho que, do ponto de vista da solução de controvérsia, da redução do número de processos judiciais, será um grande avanço para o Brasil.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou a proposta do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, que acaba com o voto obrigatório.
A discussão na Comissão de Constituição e Justiça foi intensa, como informa o repórter Roberto Fragoso.
O relator Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, defendeu a PEC, dizendo que o voto é um direito, uma liberdade e não uma obrigação, e que o cidadão e a democracia brasileira estão preparados para o voto facultativo.
Não é a quantidade, mas a qualidade daqueles votos é que significa um aprimoramento democrático. E a redução do número de votantes não retira a legitimidade do processo democrático de forma alguma. Ou nós chegamos à conclusão que o cidadão brasileiro ele está preparado para fazer opções, ou nós vamos continuar numa atitude paternalista de que o cidadão ele precisa ser tutelado por aquele que é mais inteligente.
Boa parte dos senadores contrários ao voto facultativo argumentaram que o fim da obrigação iria favorecer o abuso do poder econômico, pois além das campanhas de cada partido e candidato, seriam necessárias campanhas para convencer o cidadão a votar. E quem tivesse mais recursos sairia na frente. Foi o que disse o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina.
O voto facultativo não é capaz de resolver as mazelas da democracia brasileira. As mazelas estão no financiamento privado de campanha, por empresas, por empreiteiras. O voto facultativo vai ser, ao invés de exaltação da liberdade do eleitor, o estabelecimento de um sistema de submissão da vontade do eleitor ao poder das corporações, ao poder das entidades financeiras.
A proposta acabou rejeitada com folga, por 16 votos contrários e apenas 6 a favor do voto facultativo. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, pediu, no entanto, que seja incluída na próxima reunião da comissão uma outra proposta com esse objetivo. O debate, portanto, deve continuar.
É inaceitável que professores em greve no Rio de Janeiro tenham sido espancados pela polícia.
A indignação é do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Ele também repudiou o fato de governadores tentarem impedir o reajuste autorizado por lei para o piso salarial nacional dos professores.
O senador disse que o piso deve subir para R$ 1.864, mas os governadores querem pagar apenas R$ 1.676.
Cristóvão Buarque lamentou ainda o aumento de 0,1% do analfabetismo no Brasil. Esse percentual corresponde a 300 mil brasileiros.
O senador lembrou que há mais de 13 milhões milhões de pessoas acima de 15 anos que não sabem ler e nem escrever no país.
A Constituição prevê o fim do analfabetismo em um dos seus artigos transitórios. Dava o prazo de 10 anos. Nós estamos com 25. E em vez de acabar, aumentamos. Isso quer dizer que não está sendo cumprido o dever de casa de fechar a torneirinha por onde pingam novos analfabetos a cada ano por falha na formação do ensino fundamental.
Também o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, afirmou que o aumento do índice de analfabetismo é uma verdadeira tragédia nacional e mantém o Brasil entre os países latino-americanos que mais têm pessoas que não sabem ler e escrever.
O aumento foi constatado pelo IBGE, que mostra que a situação é pior no Nordeste.
Segundo Randolfo Rodrigues, a disparidade é grande quando se avalia a situação de cada estado. Em Santa Catarina, o índice é de 3%, mas em Alagoas, 21,8% são analfabetos.
O drama é que essa variação estatística aí, que não é, repito, não é só estatística, de 8,6 para 8,7, representa 300 mil a mais de analfabetos. Essa variação tem que ser tratada como inaceitável.
E o senador Paulo Bauer, do PSDB, disse que apesar de Santa Catarina ter bons índices de alfabetização e de emprego, o governo federal não dá ao estado nenhum apoio.
Segundo ele, as rodovias estão ruins, os produtores que sofreram com a seca não tiveram ajuda federal e a Petrobras levou para o Rio Grande do Sul uma refinaria que estava prevista para Santa Catarina.
O atual governo federal não nos dá nada. Talvez até pense que Santa Catarina precisa menos do que outros estados. Mas isso não é verdade. Santa Catarina, como todos os estados, tem inúmeras carências. Apoiar Santa Catarina e atender suas reivindicações é atender e apoiar todo o país.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, comemorou a decisão do Conselho Nacional de Justiça que afastou o juiz Vitor Bezerra, da Bahia, por denúncias feitas pela CPI do tráfico de pessoas.
Segundo o senador, que integrou a CPI, as denúncias são de que o juiz teria cometido irregularidades ao autorizar a adoção de 5 irmãos de uma mesma família da cidade baiana de Monte Santo.
Paulo Davim contou que as crianças já foram devolvidas para a família biológica.
Eu fico satisfeito porque foi o trabalho da CPI, várias diligências pelo Brasil, e é muito bom, é gratificante a gente saber que o trabalho de 2 anos de dedicação chega ao final com a apuração e punição dos culpados.
E o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, espera que as denúncias de irregularidades na distribuição de terras em Roraima sejam investigadas e os responsáveis punidos.
Ele contou que o Instituto de Terras do Estado teria dado títulos de posse a especuladores e a pessoas que funcionaram como os chamados laranjas, prejudicando os produtores rurais que lá vivem e trabalham.
Mozarildo Cavalcante contou que, segundo a imprensa local, o governo de Roraima estaria tentando convencer a Polícia Federal de que não existem irregularidades.
Além disso, o governo pretende chamar o Exército para fazer o chamado georreferenciamento, para passar a ideia de que tudo está correto.
Confio que a Polícia Federal aprofunde as investigações, porque nós temos todas as informações possíveis de claras evidências da prática de irregularidades, diga mesmo de roubalheira no Instituto de Terras de Roraima.
Foi inaugurada hoje no Senado a Procuradoria da Mulher. O objetivo é garantir a defesa dos direitos da mulher, ampliar a participação feminina na política e receber e encaminhar denúncias de violência e de discriminação.
A sugestão para a criação da Procuradoria foi da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Ela disse que o Senado sempre participou da luta pelos direitos das mulheres, mas lembrou que faltava um órgão específico na estrutura da casa.
O parlamento sempre esteve envolvido nessas lutas, mas nunca nós não dispunhamos até hoje de uma institucionalização, de um órgão dentro do parlamento que pudesse também colaborar mais efetivamente com essa luta.
A Procuradoria Especial da Mulher também lançou uma página na internet. O endereço eletrônico é www.senado.leg.br/procuradoria.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.